As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, carregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. Este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 13 e domingo 14 de junho de 2026. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 66 anos, união que nos move.
Já pensou em fazer as suas compras e ganhar prêmios? No Supermercado Cotriel é assim. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. Comprou, juntou, trocou. A cada R$50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. A cada produto acelerado, você ganha selo extra na mesma compra. Ou seja, quanto mais você compra, mais perto você fica dos prêmios. Juntou a quantidade de selos? É só trocar e sair com seu prêmio na mão. Simples assim. Mas atenção, é por tempo limitado. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
E como destaque do programa deste final de semana, nós teremos a entrevista sobre a safra. A gente vai conversar com o gerente de grãos da Cotriel, Odelcio Hartmann, alemão. O alemão vai falar um pouco, então, sobre a safra de soja deste ano de 2026 na cooperativa e vai trazer informações também sobre as últimas tendências na questão de pós-colheita, uma vez que a equipe da cooperativa na semana passada esteve em Chapecó, Santa Catarina, participando de mais um evento copromovido pela cooperativa através da Associação Brasileira de Pós-colheita, AbraPós, e a gente traz também essas últimas tendências que foram debatidas. Aliás, o alemão foi um dos moderadores deste evento que ocorreu de 1º a 3 de junho lá na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em sua casa, nós vamos trazer a partir de agora o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 13, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 44,99 o quilo. No Hortifruti, até este sábado, tem abacaxi pérola graúdo, R$ 10,99 a unidade. Tem também no Hortifruti, até este sábado, dia 13, mamão formosa, R$ 7,99 kg, abacate, R$ 4,99 kg, banana caturra, R$ 5,99 kg, beterraba, R$ 4,99 kg, cenoura, R$ 7,99 kg, laranja de umbigo nacional, R$ 2,99 o quilo. Também até este sábado tem chocolate Ferreiro Rocher, R$ 28,99, doce de leite Firmeza, R$ 8,98, leite desnatado ou semidesnatado, R$ 4,89, integral R$ 4,99 o litro, leite LG semidesnatado zero lactose, R$ 5,29, linguiça Aurora Toscana, R$ 18,99, coração de frango Seara quilo, R$ 32,99, pão de queijo Mó Maria tradicional 800 gramas, R$ 22,98, pizza Sadia, R$ 19,99, diversos sabores, presunto fatiado a R$ 7,99, queijo mussarela fatiado R$ 7,99. São as promoções da semana dos supermercados da Cotriel para você. E nos mercados da Cotriel você também tem a campanha Comprou, Juntou, Trocou. A cada R$50 em compras nos mercados da cooperativa, você ganha então um selo no qual, juntando estes selos, dá direito então a você poder escolher qualquer produto. Por exemplo, lá com 25 selos, você garante um jogo trinchante Tramontina para o seu dia a dia. Com 40 selos, oco de alumínio e Tramontina. Com 60 selos, uma garrafa térmica Tramontina. 80 selos, uma caçarola Turim. E 100 selos, um jogo de facas de suporte de madeira Tramontina. É só então juntar esses selos mais 99 centavos e ganha o prêmio na hora. Não é sorteio, é a campanha Comprou, Juntou, Trocou dos Supermercados da Codriel. Mas não deixe para depois, o prazo da campanha vai até o próximo dia 11 de julho. Campanha Comprou, Juntou, Trocou dos Supermercados da Codriel. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel da região têm o arraiá de ofertas. Confira as promoções que valem até o próximo dia 26 de junho. Tem luva malha vulcanizada Mundi, R$ 9,85. Bota de borracha Pampiana, R$ 34,45, R$ 69,90. Bota super leve, R$ 33,45, R$ 189. Bochina de couro Beira Lago, R$ 145. Óleo dois tempos Husqvarna, a R$ 37,45. Corrente de motosserra Oregon, R$ 69,90. Motosserra Husqvarna, R$ 2.698,50. Calefator dupla combustão, R$ 2.098. Carregador de bateria Zebu, R$ 497,99. Ducha Lorenzetti, 220 volts, 44 tempos, R$ 82,95. Pneu Goodyear Kelly, 175/70/13, R$ 299,90. Rachador de lenha Cavagima, 7 toneladas, R$ 4.690. Serra fita comedora Implemis, R$ 3.298,90. Compressor de ar Schultz, R$ 1.149,80. Machado Grande Parabone, R$ 47,75. Essas promoções que valem até o próximo, dia 26 de junho, nas lojas de ferragens da cooperativa. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para a colheita, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens, venha nos fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Programa de fidelidade produtor é mais da Cotriel. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir esses produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de mil reais que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de fidelidade produtor é mais, é da Cotriel. Atenção, o presidente da Comissão de Representantes de Núcleos da Cooperativa convoca os associados e associadas, esposas de associados, para as reuniões que serão realizadas nos núcleos. Na ocasião, também serão eleitas as representantes das mulheres cooperativistas, razão pela qual reiteramos a importância da presença das mulheres nas reuniões. Atenção, então, para o roteiro desta semana. Segunda-feira, às 9 da manhã, na Fequinha, em Campos Borges, às 10 horas, no Clube da Linha Bonita, à 1 da tarde, no Clube da Campina Redonda, e às 3 da tarde da segunda, dia 15, lá no Clube do Júlio Cardoso. Terça, dia 16, às 9 da manhã, no Clube União de Alto Alegre, às 10 da manhã, no Clube de São José do Alto Alegre, à 1 da tarde, no Clube da 3 de Maio, e às 3 da tarde da terça, dia 16, lá no Clube da Santa Lúcia. Quarta-feira, dia 17, Estrela Velha, pela manhã, às 9 da manhã, na Afequinho, e à 1h30 da tarde, da quarta, dia 17, no Clube do Rincão da Estrela. Quinta, dia 18, Arroio da Prata, Espumoso, às 9 horas da manhã, às 10h30, no Clube do Mangueirão, à 1 da tarde, da quinta, dia 18, na Linha Floresta. Sexta, dia 19, às 9 da manhã, no Clube da Santa Catarina, às 10h30, no Clube da Bela Vista, à 1 da tarde, no Clube do Santo Antônio, e às 3 da tarde, no Clube do Contestado. Segunda, dia 22 de junho, às 9 da manhã, na sala de reuniões para os sócios da sede, à 1h30, no Clube do Pontão dos Manecos. Na terça, dia 23, às 9 da manhã, no Clube do Pontão do Butiá, e 1 hora da tarde, no Clube da Volta Alegre. Preciso, então, a presença de 10 associados e associadas para manter o núcleo aberto. Pedimos que os sócios tragam suas esposas para a escolha das representantes das mulheres. Quem assina o edital é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente do Conselho Geral de Representantes de Núcleos, e Luiz Piovesan, secretário. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer os principais fatos da cooperativa no quadro A Semana na Cotriel. A gente traz uma notícia de última hora, que é importante para o nosso produtor, para o nosso associado, porque a Agência Climática dos Estados Unidos confirmou a chegada do El Niño. A dúvida agora é se o fenômeno terá força recorde. A gente vai ouvir a análise sobre a chegada do El Niño com a Estael Cias, da Metsu Meteorologia, neste material que ela gentilmente cedeu para nós e a gente veicula aqui no nosso Cotriel em Sua Casa.
É oficial, o fenômeno climático El Niño influencia o clima global, houve o acoplamento, aquele aquecimento sustentado por semanas no Oceano Pacífico Equatorial, agora já tem impactos na atmosfera. No último domingo, o nosso responsável técnico da Metsu, meteorologista Luiz Fernando Nartigal, fez uma avaliação já, e ele entendia que os sinais do El Niño já estavam por aí, que já tínhamos de fato essa influência, e a NOAA só veio corroborar aquilo que o Natigal muito bem fez a sua leitura no domingo em METSU.com. Então vamos ver o que significa isso, o que nós temos de informação então, a partir dessa divulgação. Aqui, informativo divulgado hoje pela NOAA, que eu traduzi para o português, obviamente, então aviso de El Niño, as condições de El Niño estão presentes e espera-se que se intensifiquem durante o inverno norte-americano, 2026-2027, no hemisfério norte. Então, se intensificando até o nosso verão. É aquilo que a METSU já vem falando aí em seus materiais. Aqui temos um retrato da medição do dia 9 de junho, como é que estava você no Pacífico Equatorial. Realmente, a gente vê condições bem clássicas, aquele aquecimento do El Niño costeiro mais forte aqui no Pacífico Leste, mas toda a extensão de monitoramento do Oceano Pacífico, mais quente do que o normal. E olha que nós temos aqui nas camadas subsuperficiais, ou seja, 100, 200 metros de profundidade, nós temos ainda uma grande área de águas aquecidas, de 4 a 6 graus, para subir para a superfície. Ou seja, esse aquecimento, que já está evidente, um patamar de El Niño, vai aumentar ainda mais na medida em que todas essas águas mais quentes forem para a superfície. Aqui um apanhado dos eventos históricos mais fortes de El Niño, de 1850 a 2025. Então, tem janeiro de 1983, novembro de 2015, novembro de 1997, 1877. Então, tem vários aqui. Aqui a intensidade, 1,5 grau, 2,5, 3, né, a anomalia mensal. E aqui a gente vê as projeções de diferentes ferramentas para agora, para 2026, 2027. E a gente vê aqui que, olha, tem várias ferramentas indicando, então, uma probabilidade desse El Niño ser mais forte do que esses eventos históricos. No contexto também muito importante, o aquecimento a nível global, a gente vê que esse El Niño também se desenvolve num contexto de um planeta mais quente, tanto é que a administração NOAA dos Estados Unidos fez uma correção do seu índice, e agora se chama índice relativo de monitoramento ali do Oceano Pacífico, ou seja, temos que levar em conta esse contexto climático, e aqui a revisão para o mês de junho da probabilidade das diferentes intensidades de El Niño. O que, que a gente observa aqui? A probabilidade maior de um El Niño muito forte, com índice acima de 2 graus, maior essa probabilidade nesse período aqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, e depois começa a ficar no campo da probabilidade de um El Niño moderado e forte. Portanto, segue a probabilidade, uma probabilidade alta aqui de termos um El Niño na categoria de super El Niño. Índice acima de 2 graus, aqui olha, trimestre começando a 26% de probabilidade de um El Niño acima de 2 graus. A probabilidade maior aqui nesse período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, a probabilidade maior de um El Niño muito intenso. Então, aquilo que os modelos já vinham indicando, e agora com um nível de confiabilidade maior, é de termos realmente um evento de El Niño, que pode ser um dos mais intensos aí da história climática, desde o monitoramento da era de satélites. Então, vamos acompanhar. E, de novo, eu sempre reforço, El Niño forte ou muito forte não é sentença de influência. Uma coisa é o El Niño, a intensidade, a sua duração. Outra coisa é os efeitos na prática, o que, que vai trazer de efeitos para o Rio Grande do Sul, para o Brasil de uma forma geral. É claro que um El Niño mais forte potencializa o risco de enchentes, que são típicos em anos de El Niño no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná, aumenta a condição de escassez de chuva, de secas, ondas de calor norte e nordeste, calor, temperatura acima da média no centro-oeste e sudeste, potencializa todo esse cenário, mas há outros fenômenos que, somados ao El Niño, podem atenuar o seu impacto ou mesmo reforçar o seu impacto. E isso a gente avalia com 10, 20, 30 dias de antecedência. Então, o monitoramento é constante a partir de agora, com o El Niño influenciando o clima global. A gente já vê aí a chuva acima da média no Paraná neste mês de junho, São Paulo e Mato Grosso do Sul também com probabilidade alta de chuva e que vai ficar de novo acima da média pelo segundo mês consecutivo, e os estados do sul do Brasil, então, com esse monitoramento, com essa atenção especial a este fenômeno, porque a gente sabe dos efeitos, a gente já conhece os efeitos e a partir de agora é necessário ter este acompanhamento em todas as áreas. Mais informações você encontra em metsu.com, informação não para, toda hora, todo dia você tem informação atualizada lá em metsu.com. E na área de assinantes, se você quer projetar a chuva para os próximos 10, 15 dias, para os próximos 6 meses, clique lá no assine já e fique sabendo aí como é que é a projeção de chuva, de temperatura, risco de geada, risco de calor, tudo você encontra também detalhado lá em metsu.com.
Obrigado, então, essa notícia de última hora mereceu nosso destaque. Então, a Agência Climática dos Estados Unidos confirmando a chegada do El Niño. Inscreva-se, né, no canal da Metsu Meteorologia no YouTube e confira estas e outras informações. A gente agradece mais uma vez a Estel Cies pela cedência desse material que a gente considerou importante e trouxe aqui no nosso Cotrial em Sua Casa. E agora nós vamos à primeira parte da entrevista com o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann, um alemão. O alemão então vai falar um pouco sobre a safra de verão da Cotriel e também sobre o simpósio pós-colheita, da qual a cooperativa então é uma das entidades copromotoras e aconteceu então de 1º a 3 de junho lá em Chapecó, Santa Catarina, e discutiu muitos assuntos. O alemão inclusive até vai falar sobre a questão de cuidados pós-colheita, né? Porque a safra ela não termina quando o associado faz entrega da produção nas unidades da cooperativa. No ano todo é feito um monitoramento importante para que esse grão continue com qualidade. Um trabalho que segue durante todo o ano, inclusive com o alemão passando também nas unidades e conferindo em loco todas essas condições. A partir de agora, então, a gente traz a primeira parte da entrevista com o gerente de grãos da cooperativa, Odélcio Hartmann, o alemão. Muito bem, no programa da Cotriel desse final de semana, com muita satisfação, a gente mais uma vez recebe aqui nos nossos estúdios o gerente de grãos da cooperativa, Odélcio Hartmann, alemão. O alemão então vai falar para nós um pouco, né, sobre as safras, né, as culturas de verão recebidas pela cooperativa, em especial então, que são as culturas que a Cotriel trabalha, que são a soja, que é o carro-chefe, também a cultura do arroz, recebida lá na região sul lá de Pantano Grande, e também o milho, que é recebido em algumas unidades, com destaque para a região centro-serra. E também a gente vai falar sobre a participação na semana passada, né, de 1º a 3 de junho, o Odélcio esteve com uma equipe da cooperativa, conforme a gente até divulgou nas nossas mídias digitais, participando do simpósio pós-colheita realizado lá em Chapecó, Santa Catarina, e o alemão foi inclusive moderador de uma dessas palestras e ele vai falar sobre as principais preocupações quanto a essa questão pós-colheita. Bom, Odélcio, vamos começar falando, né, sobre a Cotriel, né, sobre o recebimento das culturas de verão. Antes de a gente entrar justamente nessas questões da safra 2026, vamos comentar sobre essa safra. Foi uma safra com duração normal, padrão, ela se estendeu um pouco. O que a gente pode falar sobre isso? Satisfação, alemão, bom dia, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
Bom dia, satisfação mais uma vez estar nesse programa, saudar o nosso associado e os ouvintes também, né? E assim, Roger, a cada ano que passa, né, a gente vem notando assim, que as safras, os recebimentos, eles estão bem mais extensos. Para você ter uma noção, assim, nós começamos a receber milho ali pelo dia 10, 15 de janeiro, e recebemos arroz e soja principalmente até o 15 a 20 de maio. Então, realmente, assim, é uma das coisas que chama bastante atenção, mas não na questão principalmente do milho. Nós tivemos um recebimento bem acima daquilo que a gente tinha projetado. Esse recebimento, assim, ele não está ligado a aumento de área, e sim de pivô, né? Os produtores investiram em pivô, e aí fica bem mais fácil você trabalhar, fica bem mais fácil, porque você recebe um produto, assim, mais uniforme, com melhor, não digo melhor umidade, mas uma umidade mais parelha, e aí você tem condições de fazer um trabalho um pouco melhor. A gente no milho tem bastante problema de micotoxinas, você tem que ter um cuidado muito grande, né? Não é bom deixar 12 horas o produto numa moega, porque aí você já vai ter problemas na frente, né? Então a gente tem trabalhado em cima disso, e as unidades novas que a gente projetou, todas elas já foram programadas, né, para trabalhar com cavaco e secadores maiores. Nós temos hoje, para a próxima safra, já 7 unidades das 20 unidades que nós temos recebendo produto, São três postos que a gente tem ali. E nessas 7 unidades, assim, a gente fica bem mais tranquilo. A gente já tem condições de receber o produto no mesmo dia e fazer a secagem, que essas unidades foram projetadas com um secador grande e também, ao mesmo tempo, com pulmão, onde você consegue deixar com aeração ele, o produto não esquentar. Então, é uma das questões assim, que, no passado, né, nós recebemos, desses 20 anos que a gente está na armazenagem, nós passamos aí por 10, 12 anos praticamente recebendo produtos secos. Aí fica muito fácil você trabalhar. Mas nos últimos anos a gente tem, né, tem mudado bastante isso, nem queremos falar do tempo da enchente, né, que foi um caos, né? Mas para você ter uma noção, assim, esse ano praticamente o milho se seca 100%, não tem como ser diferente, porque vem numa média de entre 20 a 25, 28 de umidade. E, mas o que a gente tem visto, assim, que tem, que nem você falou, né, tem aumentado o tempo de recebimento, e aí você tem que ter uma estrutura um pouco melhor. Já na questão do recebimento de arroz, nós também começamos início de fevereiro, que nem nós já tínhamos falado, e fomos parar no... Ainda estamos recebendo, na realidade, arroz, né? Então, também se estendeu bastante o arroz... É, só para ter um conhecimento, a gente recebe ele com umidade tipo milho, você tem que fazer a secagem de tudo, né? E claro que a gente consegue deixar alguma coisa também armazenada com aeração, aí você também consegue secar depois. Você sabe que nós temos um mínimo higiênico, entra todo um produto, entra por rendimento, daí depois, né, esses rendimentos eles estão bons de novo, que não é ano passado. Os rendimentos bons, segundo os especialistas, fica de 50% a 65% de rendimento, e tem se conseguido isso também nessa cultura. Já na questão da soja, aí já esse ano também nós tínhamos um pouco de problema de clima, né, hoje. E a gente estava preocupado um pouco assim, em termos do recebimento. Mas o que nós vimos, né, nesse recebimento aí? Que a região que assim, teve uma quebra acentuada é aqui na Sede e Alto Alegre, né? São as duas regiões assim, que realmente a gente viu que houve uma quebra bastante grande. Uma parte do pantano também, né? Nós tivemos rendimentos bastante baixos nessas questões. Mas se nós compararmos o recebimento do ano passado do soja para esse 25, 26, nós tivemos um aumento de 35% no recebimento. Mas, ao mesmo tempo, se nós comparar o melhor recebimento da soja da cooperativa, que foi em 2017, nós tivemos um incremento somente de 8%. É uma pena, né, Roger, que os preços não ajudam, né? A gente ficou, assim, do nosso projetado de soja, ele foi bem acima, tanto é que os números mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente fica triste porque hoje, com o preço que está aí no mercado, assim, é difícil você pagar a conta. Né? E nós já viemos surado de muito tempo, né? Nós tivemos 5 estiagens aí, mais a enchente aí que nos atrapalhou. Então, essa é a preocupação da agora para frente, né? Como nós pagar nossas contas.
Bom, Alemão, antes de eu me deter sobre o recebimento das culturas, quero te fazer mais um questionamento. Me chamou a atenção que tu falaste agora de todas as unidades, são 7 unidades, né? Eu estive lá em Tunas essa semana, até que eu estava conversando com o Cláudio, e ele me disse, né, que o recebimento ficou tão ágil em Tunas que caía lá na Moega, já sumia, vamos, a expressão que ele usou assim, não é essa a expressão, ela já ia lá para Moega e já trabalhava, né, para aquele soja poder ficar em condições, né? Recentemente, né, a Cotriel fez, no ano passado, essa aquisição lá dessa unidade ao lado do que temos em Pantano Grande, ficou separado, agora uma unidade só recebe arroz, outra só recebe soja, né? A unidade de Barros Caçal que a gente já tinha citado anteriormente, né? Nos descreve então como é que ficou essa questão da logística agora, quanto que facilitou essas unidades, também essas aquisições recentes ali em Sobradinho, que superou muito o recebimento, estava conversando com o Leandro essa semana, né? E também essa unidade 3 em Campos Borges, como é que ficou bem localizada essa logística logística a partir dessa aquisição dessas unidades que eu mencionei e essas novas unidades que foram feitas, inauguradas em Barros Cassal e aqui de Tunas, que está para ser totalmente ampliada até o final do ano, já está em pleno funcionamento, Alemão.
Bom, Roger, nós, essa aquisição de Pantano Grande, né, que nós trabalhamos esse ano principalmente com a cultura da soja, foi uma unidade assim, estratégica, né? Nós estávamos ainda na nossa região ali do Barros Cassal, não tinha terminado bem a obra ainda, nós conseguimos liberar o silo só na metade da safra, tivemos que fazer o transbordo desse produto para ser secado naquela unidade. Assim, né? Quanto à questão ali do Sobradinho, o Sobradinho ali naquela região do Segredo, ali praticamente ficou todo aquele produto naquela região, é uma unidade assim que nos ajudou muito, né? Tem uma estrutura muito boa, tem dois secadores, né? Você consegue fazer uma secagem muito boa, mas assim, falando da sete unidade que você me falou que houve um incremento, elas foram feitas no sistema moderno, né? Não existe mais uma moega assim, tipo nós aqui na Serra, nós temos moega de 4, 5 mil sacas, né? Essa questão é muito importante para você receber o produto. O problema é que você não, depois não consegue mais limpar. Então, essas unidades novas, né, com maquinário novo, elas são bem mais ágeis, né? No momento que o produto cai na moega, você já está secando ou está indo para o silo. É a mesma coisa que aconteceu hoje no campo. No campo hoje, né, o recebimento para nós, o campo colhe, né, onde colhia 5 mil sacos, hoje colhe 15. E aí você tem que ter estruturas para que consiga absorver esse recebimento. Mas, assim, a gente tá muito satisfeito, né, com essas unidades. De Campos Borges também nos ajudou bastante, né, uma unidade também que ajuda no recebimento e é muito bom também para o nosso associado, aquela região ali do Mundo Novo, né, ficou bem dentro da nossa área. Então, nós, assim, né, no momento agora em diante, assim, a gente já está projetando melhorias nas unidades que são um pouco mais precárias, né? Mas, assim, nós temos que estar com o pé no chão, né? Fazendo conforme as condições.
Odélcio, né? Eu estava me esquecendo, né? Também tive essa semana lá em Arroio do Tigre, né? A unidade de Arroio do Tigre está sendo concebida num modelo tão moderno quanto as demais unidades. Tu comentaste aí sobre recebimento de milho, né? E tem uma época que até a unidade para de receber milho para receber soja, né? Com essa concepção nova da unidade, vai ser possível também fazer essa otimização, receber as duas culturas ao mesmo tempo? O que está se pensando do planejamento da unidade de Arroio do Tigre? Até estava me esquecendo, me ocorreu agora.
Não, a região do Tigre sempre foi, né, em primeiro lugar no milho. E como nós falamos aí, o milho é uma cultura, assim, um grão um pouco diferente de ser tratado, né? Você tem que ter cuidado. E o que estava acontecendo? É muito transbordo para as outras unidades de secagem, né? Por isso que já foi projetada aquela unidade ali para fazer a secagem no local, porque o custo é muito alto de transferência de produto, né? Mas como você não tem outra opção, né, e nós não tínhamos outra opção, a gente trabalha perto. Nós temos lá a unidade Sobradinho, que tem uma secagem muito boa, e nós temos a região do Tigre. Mas aí entra aquela questão, né, isso tem que ser armazenado. Nós temos hoje, lá na região da Estrela Velha, a gente tem um armazém de 400 mil sacas, mas aí se você receber 60 de milho, você não pode matar o espaço, aí você tem que transferir onde, unidade, onde tem silo. Então isso, né, até o produto ficar para depois ser vendido, você tem que mexer com ele duas, três vezes, e isso eleva muito o custo. Não tem, né, você tem que fazer, você tem que dar um jeito de todo produto que você recebe, ele tem que ser secado e armazenado naquele local.
Assim, então, a primeira parte da entrevista do Odélcio Hartmann, um alemão, que é gerente de grãos da cooperativa, falando, então, sobre todas estas questões que envolvem safra, né? O que chamou bastante atenção é principalmente a duração da colheita e a colheita do arroz, que ainda segue na região sul, lá, região de Pantano Grande, onde acontece em predomínio o recebimento do arroz na região de abrangência da Cotriel. Nós vamos, então, rápido no intervalo comercial e, na sequência, voltamos com o Odélcio, o alemão, falando, então, sobre o recebimento das culturas de verão, que são soja, arroz e milho. E vamos falar sobre o simpósio pós-colheita e cuidados de pós-colheita que a Cotriel tem realizado, pois a safra ela não termina quando ocorre a entrega da produção pelo associado. Ela continua com o monitoramento dos grãos durante todo o ano. E o alemão vai falar deste e outros assuntos logo depois do intervalo comercial.
Já pensou em fazer as suas compras e ganhar prêmios? No Supermercado Cotriel é assim. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. Comprou, juntou, trocou. A cada R$50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. A cada produto acelerado, você ganha selo extra na mesma compra. Ou seja, quanto mais você compra, mais perto você fica dos prêmios. Juntou a quantidade de selos? É só trocar e sair com seu prêmio na mão. Simples assim. Mas atenção, é por tempo limitado. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, faça o agendamento com agilidade e qualidade no combustível. E claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha.
CotrielLojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Rápido, prático e seguro. É uma experiência completa e ainda mais próxima de você. Aqui tem ferramentas, máquinas, peças e muito mais. Aproveite ofertas e condições especiais. Receba na sua casa ou retire em uma de nossas lojas. Tem preços direto de fábrica e um catálogo com as melhores marcas. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse agora e confira. CotrielLojas.com.br.
Estamos conversando então com o Adelcio Hartmann, alemão, que é gerente de grãos da cooperativa. Então vamos lá, alemão, vamos falar sobre o recebimento de grãos, né? A cooperativa tinha uma meta geral, ela praticamente, né, ela foi atingida, uma meta que vai ser revelada aí no momento oportuno, né? Mas vamos começar então falando, depois a gente descrever esse recebimento que está cada vez mais sendo ampliado, né? A gente vê aí quanto que você trabalha, as unidades trabalham, né? Vamos falar de milho, arroz e soja, né? A da ordem de recebimento, da quantidade de recebimento e como é que foi por unidade de recebimento dessas principais culturas carro-chefe de verão da cooperativa, Adelcio.
Bom, Roger, principalmente o milho, né? Como nós vínhamos comentando, nós temos hoje regiões, né, como Pantano e Capão, praticamente era zero o plantio de milho. E já houve um acentuado bastante grande, tanto é que nós já concentramos esse produto na unidade de campo de Pantano Grande de 2, que a gente comenta, né? Já se fez a secagem desse produto naquela região. Então, hoje ainda, quem mais recebe, melhor falando assim, né? Milho na nossa região, hoje é de Arroio do Tigre, em primeiro lugar. Segundo, aqui nós estamos na sede, né? Terceiro já é para a região do Jacuizinho, né? Então, são, na realidade, nós recebemos milho em 10 unidades, mas os que mais recebem são essas que a gente citou. Quanto ao arroz, assim, também você tinha comentado, o recebimento, ele praticamente é igual, né? Não houve, assim, houve um aumento aí em torno de 4% em relação do ano passado no recebimento. Mas voltando ao soja, que nós já tínhamos comentado, sim, esse deu um aumento de 35%, então já houve assim um incremento bastante grande. Pena que essas três unidades que a gente já mencionou teve um pouco abaixo o rendimento, né? Mas isso, né, as outras unidades assim, onde a gente achava que ia dar uma quebra mais acentuada, recebeu um pouco mais e fechando os nossos números, que é aquilo que a gente tinha projetado.
Bem explicado pelo Odélcio, né, sobre essas concepções das unidades. Bom, Alemão, antes de falar do simpósio pós-colheita, né, agora os cuidados pós-colheita, né, o que tu falas, né, sobre essa questão, que é muito abordada, né, para a nossa equipe de recebimento de grãos, né, todos os anos, né, e a gente diz, né, que estamos sempre preocupados em fazer isso e que cuidados pós-colheita que estão sendo, que você traz aqui para o nosso associado que está nos ouvindo nesse momento.
Bom, Roger, assim, no momento que você recebe o produto, né, aí depois a preocupação aumenta, porque o grão, né, muitas vezes você não consegue secar ele como ele deveria ficar, né, para você ficar mais tranquilo dentro do armazém, se a gente conseguir secar o produto a 12, 12,5, 13, no máximo, nós poderíamos ficar mais tranquilo, mas isso não é possível, né? A gente muitas vezes tem que guardar produto com 14, 14,5. Mas eu já tenho dois colegas meus que me auxiliam nessa parte. Nós temos um Parroa Safra, nós temos dois funcionários que fazem monitoramento de todas as unidades, né? Nós tiramos a umidade de cada silo, nós tiramos a temperatura, nós medimos a saída de ar, e para que a gente tenha um relatório, né? Tanto o Edson como o Rafa, eles me trazem esse relatório. E aí eu consigo, né, através do nosso comercial, carregar produto onde é que realmente a gente tem problema. Então, esse monitoramento aí, ele é, né, semanal. A gente até que não consegue, tipo assim, baixar um silo que a gente fala, né, que tem problema, porque sempre vai ter problema, né? Você sempre vai ter um outro problema, porque é muito corrido a safra, né? Tem dias que você tem condições de fazer um trabalho melhor, mas dá para dizer assim que o produto vai para o mesmo silo ou para o mesmo armazém. Nós temos ainda hoje bastante armazém graneleiro, e eu digo assim, né, muitos já não fazem mais graneleiro. Para nós, hoje, os armazém graneleiro é mais fácil de fazer a conservação, porque você consegue subir e caminhar em cima do produto. É bem diferente do silo. E aí fica muito fácil você fazer uma avaliação de produto, né? Pelo visual, ligando a aeração, você tem condições. Se você pega um silo, nós temos silos agora de 250 mil sacos. Então, ele tem altura, né? E esse produto fica concentrado, mas você não consegue enxergar como é que está esse produto. Claro que tem a termometria, você tem todas as técnicas, né, possíveis, mas se você não fizer um monitoramento bem feito, você vai ter perda. Logo nós vamos entrar na questão aí do simpósio. Alguns trabalhos de quebra técnica, nós temos problemas sérios de quebra técnica na soja, né? Trigo e milho, fica tranquilo, né? Canola, que a gente começou a trabalhar também, a gente não tem armazenado. Mas assim, né, o trabalho continua, nós estamos armazenando, é um ser vivo, né, o grão é um ser vivo. No momento que você coloca ele com uma umidade muito alta, você vai ter problema, porque ele vai respirar, e aí vai mofar o produto, e aí já começa, né, e hoje o grão da soja, assim, ele está muito voltado à produtividade, e muito óleo, né, e aí para você fazer essa conservação, e há um percentual bem acentuado de quebra de grão,
E isso nos dificulta bastante também, porque dá para dizer assim, é uma ferida aberta para entrar doenças e umidade. Então, todas essas questões têm que ser levadas, né, em consideração. E eu sempre digo assim para os guris que trabalham comigo, tem que ser visual, você tem que enxergar coisas que os outros não enxergam. É, você ligando a aeração, você já sente o odor, como é que está o produto. Então, essas coisas, né, a gente já conseguiu passar para os colegas, todas as unidades também estão preparadas, por isso que a gente participa, né, logo nós vamos entrar no simpósio, participa para ver como é que funciona a parte da armazenagem.
É, Alemão, antes de eu falar do simpósio, né, a gente tem que passar aqui, né, tem duas questões que estão envolvidas na safra. A questão estratégica, que está com você, né, e que está com o comercial da cooperativa, que tá, buscou aquele produtor para entregar a produção. A questão operacional, que é quem recebe, né, que é treinado para isso, eles têm uma função, e depois termina a safra, não termina nunca, porque é um processo que está o ano todo, ou seja, depois é aquele grão que está armazenado, e a velocidade de venda desse grão, ela é inversamente proporcional também ao cuidado, mas principalmente também, né, a confiança que o associado tem na cooperativa de armazenar esse grão. Então, se trabalha muito nesse pós-colheita, ou seja, é o ano todo que está se trabalhando na safra que se recebeu, seja ela de verão ou de inverno, né?
Realmente, Roger, é isso que acontece, que os cuidados, né, eles têm que ser retomados, porque a gente... O que acontece, assim, dificilmente você consegue fazer uma venda grande assim nesses primeiros momentos. Geralmente, né, você vai entregar produto ali por setembro, outubro, maior quantidade. E para não falar que geralmente a gente, né, quando começa a colher do soja, você ainda tem produto dentro de casa. Tem, tudo isso tem que ser conservado, né? Não existe hoje uma exigência muito grande de qualidade, né? Logo, logo nós vamos entrar ali nas questões das sementes quaternárias também, né? Então, essas coisas assim têm que ser levadas em conta e, é claro, o cuidado é diário, não tem como se descuidou aí em questão de 20 dias você perde produto, você tem problema no silo depois e, como nem eu falei aí, tem unidades que têm armazenagens, né, silos maiores, armazéns maiores, e para você mexer com 300 mil sacos, 400 mil sacos, não é tão fácil.
Muito bem, o Délcio Hartmann, alemão, que é gerente de grãos da cooperativa. Então, de 1º a 3 de junho, você esteve lá com uma equipe, né, da Cotriel, bem expressiva das unidades, né, alemão, participando desse simpósio da Cotriel, de pós-colheita, né, realizado lá em Chapecó, Santa Catarina. A Cotriel é uma das co-promotoras, que é sócia da Associação Brasileira de Pós-Colheita, Abrapós, e você foi moderador de um dos painéis, inclusive, lá do simpósio pós-colheita. Quais os principais assuntos e preocupações que foram trazidos para... Porque, além de produtores, além de pessoas especializadas na armazenagem, também tem muitas pessoas que estão trabalhando nessa área o ano inteiro, de cooperativas, cerealistas e também pessoas particulares que participaram, porque essa questão da armazenagem, ela interessa a todos.
Exato, Roger. Assim, o que me chamou assim, a atenção e me deixou bastante preocupado é um trabalho que foi apresentado por um colega da Caramuru, né, Alimentos, um pesquisador referente às sementes quaternárias. Até então a gente não estava dando assim muita ênfase nessa questão, porque se você olhar na imprensa aí andaram voltando alguns navios de soja, né? E a gente imagina sempre assim que a soja que foi devolvida nos últimos anos era por causa de soja tratada, né? E agora não, agora já mudou o sistema. Essas cargas que voltaram aí, nós tivemos infestação de caruru, que é um problema que nós temos sério aqui, né? A loz, na buva, o carapicho, são todas, né, sementes que o pessoal não aceita mais, né? E você sabe que a semente de caruru, ela é muito fininha, é muito complicado você tirar do produto, né? Não é das coisas mais fáceis. Mas, assim, né, uma preocupação bastante intensa que a gente teve, assim, até devo me reunir com a área técnica aí para ver como é que está a nossa situação, porque até então nós não tivemos esses problemas ainda, né? Esse problema está mais voltado
para o centro-oeste, norte, ali essa parte aqui de Mato Grosso, né, Goiás, tudo mais. A gente tem esses problemas aqui, mas até nos últimos anos que a gente trabalha com o produto, nosso maior problema, se tem alguma carga fora do padrão, é a umidade acima do previsto. Se nós temos que mandar o produto para a indústria com 14, não pode ser com 14,1, né? Nós não podemos passar dos avariados de 8%, né? A impureza 1%, então a gente estava trabalhando em cima disso, soja queimada, alguma coisa, 1%. Mas agora, como foi nos apresentado esse trabalho, daí a gente já acendeu alerta, né? Preocupado, porque nós temos também, todo mundo conhece a área da abrangência da Cotriela, a gente sabe as plantas que são problemas no nosso campo, e nós temos esses problemas, né, dessas culturas que eu, dessas ervas que a gente comentou agora, as sementes tóxicas, segundo a pesquisa. Então, né, nós vamos ficar com alerta, vamos trabalhar junto com a área técnica, né, e fazer o possível, né, porque todo produto que entra dentro da cooperativa, ele é, se precisa ser secado, é secado, e todo produto é peneirado. Existe uma norma, uma legislação, né? Mas o que a gente não quer é que mande uma carga para o porto ou para qualquer empresa aí que volte cargas, que é pior, né? Porque é mais complicado. Então, é um problema. Assim, vamos falar de partes positivas. Hoje, né, está se partindo, e nós também partimos para isso, né, montando de novo as unidades novas, a automação das unidades, né? E tem nos dado um retorno bem interessante, um trabalho muito bem feito, onde nós temos as unidades que já trabalham com cavaco, né? Que são, no momento, vai ter 5 unidades trabalhando com cavaco, porque é bem mais fácil de você fazer uma secagem uniforme. Então, é automatizado, no momento que você colocar, registra lá, você quer secar o produto a 90 graus de temperatura, você vai ter uma coisa estável. Ele vai fazer a secagem de uma hora e meia, depende da umidade que entrar o produto, né? Praticamente igual, a temperatura não oscila. As unidades que a gente seca a milha com, você alimentando a fornalha com lenha, ela é bem diferente, né? No momento que você colocar 3 ou 5, 6 pau de madeira e pegar fogo, aquilo lá, ele vai oscilar de 90, ele vai a 120. E aí que estão os problemas sérios, né, de qualidade do produto ou dá um sinistro, né? Então, no último ano, né, a gente, graças a Deus, nós não tivemos nenhum início de sinistro, então a gente fica tranquilo, né? Porque é mais uma preocupação que a gente tem na safra, né? Você, com todos os secadores ligados, trabalhando praticamente 24 horas, né? Cada vez que dá uma chamada de celular, você já fica, principalmente de noite, né? Quando te chamam, a gente já fica bastante preocupado. Então, é uma questão assim, muito interessante, que foi analisada, e já tem empresas e cooperativas, cerealistas, bem avançadas nesse setor. A gente agora, as unidades, entrou também nesse sistema. Outro fator importante é a quebra técnica, né? Principalmente no soja, que nós tínhamos falado, né? Todas as empresas têm esse problema, né? Você tem menos quebra técnica se você consegue expedir uma unidade, né? Tipo assim, você recebe um produto na Alta Alegre e consegue expedir ele em 30 dias, que nunca conseguimos fazer, né? Que não, você não consegue trabalhar só limpar uma unidade, você já tem que estar se programando para receber a próxima cultura. Então, são coisas assim que chamou a atenção, né? Trabalhos interessantes, né? Que tem que ser avaliado a pesquisa. A gente pediu, né, Roger, principalmente a Embrapa, para nos ajudar, para nós ver variedades melhores, porque nós não estamos aí criticando as variedades, mas a gente sabe as variedades, quando chega aquele produto, né, tem regiões que plantam mais de uma variedade, já fica tudo mapeado nesse monitoramento que a gente tem, você já consegue fazer a avaliação. Mas não tem como fazer uma segregação, não tem como você segregar esse produto. E aí você vai ter esses problemas, vai ter que misturar variedades de soja. A segregação, você falava assim que era a solução, mas isso é muito difícil de acontecer, você não consegue, você não tem condições de falar para um produtor que você tem que plantar só aquela variedade naquela unidade. E se essa variedade em um ano der problema, produzir menos que a outra, não tem como fazer, né? Cada um tem que plantar aquilo que que tem vontade ou que acha que rende mais. Então, essas questões assim são, né, são, devem receber um estudo mais aprofundado da própria Embrapa, que nós temos a Embrapa Soja de Londrina, que trabalha só com soja. Como eu tinha falado já, o milho a gente não tem um problema muito grande de quebra técnica. No trigo nem se fala, não se tem quebra técnica. Né? O momento que você armazenar o trigo com 13 de umidade, colocar ele com 80 de pH, o momento que você expedir, você vai ter a mesma condição. Então, são grãos diferentes, né? Uns são com óleo, outros, né, são culturas de inverno e culturas de verão. Mas a soja, sim, né, que é o carro-chefe que a gente tem que ter uma preocupação muito grande.
Alemão, tu tá me suscitando aqui, né? Num outro momento eu vou conversar contigo para nós fazer, né? Nós falar pro produtor como é que funciona toda essa questão de armazenagem, como é que é feita essa secagem, como é que é feito esse controle aqui. Alemão, para encerrar, mais uma outra questão que a gente possa abordar sobre esse trabalho da safra aí. Foi um trabalho que segue, né? Terminou só o recebimento, né? Principalmente da soja e do milho, o arroz, como tu falaste, ele segue sendo recebido lá na região sul da cooperativa. Então, um trabalho que permanece o ano todo, né? Terminou a colheita, mas vem outras questões o ano todo. Você está monitorando as 20 unidades de recebimento da cooperativa, né, Alemão?
Exato, Roger. Eu acho que resta para mim agradecer ao nosso associado, né, que depositou o produto em nossas unidades, teve a confiança. A gente fica muito grato por isso, porque às vezes, quando começa uma safra, a gente fica meio preocupado, às vezes, né, os números não fecham como deveriam fechar, mas no final das da safra a gente sempre vê assim a importância, né, que o nosso associado dá para a cooperativa, e nós dentro da cooperativa nós temos que fazer o máximo possível, né, e quando tiver algum problema, né, nós estamos sempre à disposição, todo mundo conhece a gente, né, e dizer assim que a gente agora tem que continuar o trabalho, né, para nós conservar esse produto bem conservado e esperar agora, nosso povo aí já está plantando trigo, que as culturas de inverno também, né, a gente tenha sucesso, apesar de muitos, né, geralmente o pessoal do clima falam que vai ser um, né, um problema de bastante chuva, mas assim, nós na agricultura não tem como parar, né, a gente tem que ficar trabalhando. E dizer assim, né, que o ano, tomara que o ano se repita, né, seja melhor para todos nós.
Muito bem, agradeço então ao Odélcio Hartmann, alemão, gerente de grãos da Cotriel, falando da safra de verão 2026 e também sobre o simpósio pós-colheita de grãos na entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotriel e Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vou estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 15 de junho, Marilu de Moraes da Silva, Líbia Pinto Vilela, Maria Fiuza Moraes, Ladi Fiuza, Luiz Carlos Colavim, Ivan Paulo Bertolin, Valdir Franceschi, Leucidônia Lourdes Sonda Fauro, João Valdori de Oliveira, Juarez Celso Puntel, Nereu Egberto Starlick, Clênio Augusto Brichner, Eliandro Miguel Bertolini, Lorival Solano Demétrio, Nilceu Carlos Keller, Adriana Mardilei de Aguiar, Mariosan Toledo da Silva, Eleandro Antônio Tomasi, Lisandro Tati Bonato, Thiago Klein, Joflan William Stein, Matheus Rizzi e Luiz Miguel Rech Lebens aniversariam na segunda, 15 de junho. Terça, 16 de junho, completam mais um ano de vida os cooperados Lourenço Borda, João Roderico da Silva Camargo, Orides Franciosi, Hilário Rech, Helena Krug Fantoni, Leonir Antônio Parisotto, Auri Carlos Bertani, João Reinaldo Dresch, Vanderlei Antônio de Oliveira, Mariano Tati Fiuza, João Sidney Rech, Silvani Brock, Jaime Hubert, Luiz Carlos Rosa dos Santos, Marlene Terezinha Seibel, Janete da Silva Gellen, Romar Bux, Daiane Bittencourt Pinto, Delmar Raquel, Gianderson da Silva, Kelvin Darcy Neyland Krug e Maicon Salvadori Pagnussati serão os aniversariantes da terça, 16 de junho. Quarta, 17 de junho, assopram as velhinhas os sócios Olívio Abich, Odacir Rabazio, João Gugel Rota, Milton Alves dos Santos Bragança, Wilson Luiz Ottoni, Moacir Cornelli, Selma Augusta Estrelo, Cirleide Celeste Marquioreto, João Antônio Opel, João Heraldo de Moraes, Rosmarie Marcos Scher, Sibeli Vincenzi, Roseni de Lourdes da Silva, Gelson Luiz Kohler, Cassiane Oliveira Pinheiro, Fabiana Batista Canova, John Maicon Raminelli, Eduardo Maldaner Salvadori e Renan Moreira de Oliveira serão os aniversariantes do dia 17 de junho, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 18 de junho, os cooperados que estarão pagando o bolo serão Angelim de Biasi, Celso Alves de Campos, Ivanir José Nava, José Valdir Moraes Rodrigues, Sidney Marques Billigui, Renato Kaufmann Drum, Pedro Schneider, Joseleide Moraes, Suzana Nicola Gugel, Rodrigo Carlotto, Daniel Drescher, Márcio Costa dos Santos, Everton Camargo, Ricardo Antônio Menegassi, Eveline Thaís Birig, Roberto Botega, João Liciomar da Silva, Ezequiel José Zancanaro, Lucas Puntel, Bruno Eduardo de Souza e Renata Rodrigues serão os aniversariantes do dia 18 de junho, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 19 de junho, os associados da cooperativa de aniversário serão Remualdo Vendrúsculo, Laurinda Bonacina Benedetti, Genito Massoni Lisi, Ana Maria Leite Gonçalves, Neri Silvestre Gonçalves, Wilson Luiz Brock, Edmar Lino Haddads, Mário da Silva Muniz, Irene Miller Becker, Erno Luiz Rosman, Newton Nilson Reimann, Heraldo Ferraz, Paulo Schmidt, Enio Mor, Silone Catarina Brock, Paulo Janke, Ivani Schwartz Rizzi, Júlio José Mainardi, Josemar Miller, Rafael Schmidt, Joel Camargo de Campos, Regis Daniel Ramos, Gilsonei de Vargas, Luciano da Silva, Gilson Darlan Conrad, Lúcio Adelar de Matos, Aline Coraza, Eric Celestino Mício, Marcelo Antônio Vian, Camila Fernanda de Matos e Vinícius Camargo serão os aniversariantes do dia 19 de junho, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 20 de junho, os cooperados que estarão trocando de idade serão João Sebastião Ritter, Hilário Schweinhofer, Evaldir Vicente Festinari, Luiz Bernardi, Fernando Mielk Ferrari, Neloim Luiz Pagnussati, Cláudio Omar Corrêa dos Santos, Marcelo Alves Fortes, Alberi Rosa, Dileta de Moura, Vilmar Nunes da Silva, Armindo Miller, Eneida Zucchetto Lazari, Deise Daniela de Oliveira, Fabiano André Schmidt, Thiago Guelzer, Ricardo Luiz Brock, Vanderleia Maria Antonello, Daniela Schneider, Júlia Ciolin, Marília Stefanello de Moraes, Eduardo da Costa Guelzer e Luan Seibert aniversariam no dia 20 de junho, sábado que vem. E domingo que vem, 21 de junho, completa então mais uma semana de aniversário, os associados Abrelino Luiz Rosa, Zélia Inês Kerstin Panta e Dalírio Pereira dos Santos, Neomar Luiz Pacnussati, Claudete de Camargo Mício, Leomar Antônio Moraes Agni, Luiz Antônio Nunes, Luiz Roberto Gomes de Oliveira, Claudete Maria Lache Trevisan, Cláudio Almir de Oliveira, Maria Silvani Souza, Henrique Camargo Schmidt, Jorge Carlos Aguirre Chaise, Rafael Suquet, Luiz Carlos da Cunha, Jackson Bernardi, Diana Coraza, Natália Caroline Tomasi e Igor Ramon Carvalho serão os aniversariantes do dia 21 de junho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de boa saúde, paz no coração e felicidades.
Paz e alegria.
Para encerrarmos nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário na próxima semana. Segunda, 15 de junho, Sônia Maria Kremer, Pedro Henrique Barbosa Pereira, Sandra Rosane Vieira Leocádio, Matias Estrelo Nicolini e Jéssica Venning serão os aniversariantes. Terça, 16 de junho, Everton Lemes Cavalheiro, Veridiane de Souza Cardoso, Elisandra Madril Moraes, Carlin dos Santos Antunes, Ana Luísa Dalri e Aine Carla de Oliveira Signorelli aniversariam terça, dia 16. Quarta, dia 17, Márcia da Silva Pedroso, Janete Lira, Leonardo Seulin Nogueira, Gabriel da Silva Braganhol, Jordana de Fátima Azeredo, Jonathan Alencar de Matos, Maria Claudiana Vogel de Campos e Juliane Camargo de Campos. Dia 18, quinta-feira, Maicon Renan Fauro de Moraes, Gabriela Camargo de Matos, João Liciomar da Silva, Aline Vissoto Mainardi Vapler, Felipe Sequim, Áurea Mício de Biasi e Rafael Felipe Mício. No dia 19, sexta, Paulo Ricardo Batiste, Everton de Lima Martins, Maurício Figueiredo dos Santos, Delmar Miller, Gilson Adir dos Santos, Marlise Grau Soares, Carla Janaína Brandão da Rosa e Rosmaria da Silva Rodrigues. No dia 20, sábado, Adelar Júnior Machado Corte e Maurício Nogueira da Costa. E 21 de junho, domingo, Débora da Silva, Leonice de Oliveira Camargo, Lucas de Matos Bom e Maria Yolanda de Oliveira serão os funcionários de aniversário no domingo que vem, 21 de junho. A todos os funcionários, em nome da direção e da mais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região. Muito obrigado pela sua sintonia. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.